investir em município que não tem rentabilidade. 3 bi e de investimento foram 9 bi. Tamanho dessa etapa aqui da Cagepa. Nós precisamos levar o benefício a ser levado, tem que ser debatido com quem vai pagar a conta.
60 minutos.
Nessa mesma sabatina, o pré-candidato revelou que o modelo de parcerias com a iniciativa privada feito em João Pessoa pode ser replicado para o Estado, e ele explicou como resolver os problemas do saneamento básico. Vamos ouvir mais uma vez Cícero Lucena aqui na Arapuã, na sabatina.
As pressas, as escondidas, tá certo? É isso.
Então, se eleito governador, você vai fazer uma outra parceria, mas mantendo
a
iniciativa privada.
Naquilo que for possível. Naquilo foi possível. Eu anunciei o Trauminha como para fazer privatização, anunciei cemitério, anunciei
as UPAs,
tá certo? Algumas não foram possíveis ainda, então não é só o conceito ser bom, não. Tem que ver se é bom para a população.
Fala da maneira como
a maneira como foi feita. Você sabe que
então,
vai aumentar a sua...
Então, a iniciativa da participação da iniciativa privada com a administração pública, mas discorda da maneira.
Da maneira. Eu fiz aqui para eventos e deu certo. Hoje é copiado em várias cidades. Campina Grande cresceu quando começou a fazer isso. O São João, por exemplo, hoje é feito em muitas cidades, até no interior hoje está tendo iniciativa privada, tá certo? Em eventos. Então, não é a forma que foi feito. É isso que a gente está discutindo.
Cícero, ontem o Ministério Público Federal encaminhou uma representação ao Ministério Público Estadual no sentido de cobrar fiscalizações e apontar também soluções para a questão, já que estamos tratando ainda dessa questão do saneamento básico e voltado para a questão do meio ambiente, a poluição nas praias de João Pessoa. Um assunto que perdura por anos aqui na capital e que, de certa forma, quando sai no noticiário nacional, macula a imagem da cidade de João Pessoa. Como o senhor pretende tratar deste tema, meio ambiente, caso chegue a governar o estado da Paraíba? Esse assunto especificamente que até então não foi resolvido ainda.
Prática de vida. Quando eu fui prefeito de João Pessoa a primeira vez, João Pessoa tinha 34% de saneamento, de esgotamento sanitário. Quando eu saí, trouxe recursos por parte da minha relação em Brasília quando fui ministro, eu trouxe recursos e deixei João Pessoa com 74% de saneamento. A prefeitura executou as obras e entregou para a Cagepa ganhar o dinheiro, cobrar. Então mostra que isso para mim é prioridade. Quando tive a oportunidade, na forma que tive, fiz, tá? E entreguei para a Cagepa. Para você ter ideia, eu tô falando isso de 2004, quando eu deixei a prefeitura. 22 anos depois, João Pessoa saiu de 74 para 82. Em menos de 8 anos de governo, tá certo? Eu fiz 32%, tá? Então, quer dizer, isso é prática de vida. Se eu fiz renovei a concessão da Cagepa com o governo do estado e estabeleci que ela tinha que ser saneada até o final de 2035, eu estou dizendo que não quero esgoto. Quando eu falo saneada, é fazer a rede de esgoto, é coletar o esgoto, é tratar o esgoto, tá certo? E dar destino final.
60 minutos.
Pegando fogo!
E ainda nessa entrevista, pra gente fechar e depois a gente fazer uma análise rápida, Cícero disse que pretende levar o modelo municipalista para reformular a segurança pública do estado. Vamos acompanhar.
Como responsável, eu defendi que assim, que fosse dessa forma, desde que viessem os recursos para os municípios poder dar cobertura àquilo que venha a ser atribuição dele. Aí qual modelo? Tipo um Fundeb da vida, tipo o SUS, onde entra recurso do governo federal, entra recurso do governo do estado e entra recurso dos municípios. Então é você discutir as coisas de forma séria, de forma responsável. E isso você faz, e eu defendo que isso ocorra, que o município assuma. É tanto, para não dizer que é promessa de campanha, que a nossa guarda municipal, que nós pegamos entre as piores em termos de salário, piores em termos de estrutura, tá certo? A nossa guarda municipal metropolitana hoje está armada igual, por exemplo, a polícia militar do estado da Paraíba. O armamento praticamente é o mesmo. As nossas viaturas, os equipamentos, a nossa tecnologia estão muito avançada nessa questão. Monitoramento, por exemplo, das escolas, das unidades básicas de saúde, das UPAs e dos hospitais, são monitoradas num projeto desenvolvido aqui com a Motorola Internacional, que hoje é considerado um case internacional. É tanto que reduziram para praticamente a zero os roubos nas escolas e também nas unidades básicas de saúde e a depredação, porque eles são totalmente monitorados. São quase 5 mil câmeras monitorando os prédios públicos municipais. Temos 3 mil câmeras. Hoje o maior projeto de rua de segurança no país é o de São Paulo, Smart City, tá? De São Paulo. O segundo, mais moderno, que é igual ao de São Paulo, é o de João Pessoa. Nós temos hoje 3 mil câmeras com reconhecimento facial na nossa cidade. 3 mil câmeras. Nós temos hoje, os nossos sinais estão sendo trocados por câmeras inteligentes que identificam pela placa se o carro é roubado. Se houver um assalto, um sequestro e dizer que é tal tipo de carro, nós fazemos uma varredura nessas câmeras e por onde passar um carro com as características que fez assalto ou foi sequestro, a gente vai criando o roteiro dele.
Arapuã FM.
É isso, Cícero Lucena. Ele focou mais nesses trechos que a gente trouxe aqui, a questão das parcerias, né?
O importante é que agora a gente vai poder, o eleitor já começa, depois das convenções do período eleitoral, a gente começa a ver o plano de governo de cada um deles, uhum, e poder fazer os comparativos aí, é uma decisão na qual cada um tem o seu movimento para poder mostrar, tem suas ações para poder proporcionar e tentar convencer o eleitor de suas posturas. É o que está, o que deveria acontecer em âmbito nacional, que não está acontecendo.
Não está acontecendo, né?
Vai para uma briga familiar ou pessoal e esquece do mais importante.
Ou discute questões como urna, como isso.
Exatamente.
Como aquilo, então, enfim. Bom, Cícero focou nas parcerias, focou na questão da segurança pública, trouxe exemplos da Prefeitura de João Pessoa, a questão das câmeras do Smart City. Ele pretende implementar isso para toda a Paraíba. Foi o que disse Cícero Lucena hoje aqui na Arapuã. Amanhã encerra essa rodada, essa sabatina, ela encerra com Olímpio Rocha do PSOL. A partir de 1 da tarde, aqui da Arapuã FM, com Bruno Pereira e Felipe França, com a retransmissão a partir de 1h30 pela TV Arapuã, dentro do programa Rede Verdade. E assim a gente fecha essa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo. E aí o próximo passo será o debate. O debate, que será o primeiro debate em TV aberta, com os candidatos homologados em convenção, porque o debate é no dia 9. A convenção vai até o dia 5, então teremos dia 9 todos os candidatos já devidamente homologados. Dia 9 é um domingo, 9 de agosto, um domingo a partir das 8 da noite, na TV Arapuã, com retransmissão pelos veículos, pelas rádios do Sistema Arapuã, Arapuã FM, Band News FM, enfim, todas as emissoras do Sistema Arapuã estarão, todas as plataformas do Sistema Arapuã estarão repercutindo, Portal Arapuã também, o debate do dia 9, que é o primeiro debate em TV aberta da Paraíba. 6h19, vamos para nossa entrevista?
Entrevista Arapuã FM, 60 minutos.
Estamos recebendo o secretário de Educação do Estado da Paraíba, professor Erivonaldo Alves. Secretário, boa noite, bem-vindo aos 60 Minutos, obrigado por ter aceito o nosso convite.
Muito boa noite, Cacá Barbosa, muito boa noite, o nosso ilustre amigo, o Osto Luiz, a todos os ouvintes da Rádio Arapuã, eu que agradeço este convite tão honroso.
Professor, para a gente começar, vou chamar de professor. Vou tirar a formalidade de secretário, chamado, porque antes de secretário, você é professor.
Exato.
Se o senhor deixar amanhã de ser secretário, continua sendo professor.
Exatamente, esse cargo é muito passageiro. O que fica, o que eu verdadeiramente sou, professor.
Professor. Então, vou perguntar ao professor. Minha primeira pergunta é a seguinte. O senhor assumiu em abril a Secretaria de Educação do Estado. Estamos completando aí 3-4 meses à frente da secretaria. Qual o panorama da educação hoje aqui no Estado? E em especial de abril para cá, quando o senhor assumiu a secretaria?
Cacá, primeiramente, eu posso contar 107 dias em que eu estou à frente da gestão. O panorama do Estado, cada vez mais estamos avançando em conjunto. É uma continuidade que a educação vem sendo referência nacional, crescendo em grandes aspectos e chegando verdadeiramente da melhor forma possível para os nossos alunos e professores.
Pastor Luiz. Eu tenho um exemplo. A escola, se não me falha a memória, Paulo Freire, no Geisel. Né? Você tem uma ideia da capacidade dos professores hoje. Tem um professor que ficou em primeiro lugar no curso de doutorado em Campina Grande, na Universidade Estadual. Professor da escola. Para você ver como é que tira o nível, eu lhe pergunto. As escolas da Paraíba, exemplo da Paulo Freire, que é no Gás, se não me falha o nome da escola, é Paulo Freire no Gás. Qual a sua avaliação deste nível que tem sido adotado, principalmente na qualificação dos professores?
Gosto. Primeiro, a qualificação dos professores cada vez mais vem sendo crescente. Nesses 100 dias que eu estou à frente, só eu, enquanto secretário e professor também, que tive a oportunidade de ter um mestrado hoje fazendo doutorado, reconhecendo que esta qualificação nós conseguimos dar mais de 220 oportunidades de qualificação para os professores entre mestrado e doutorado. Esse professor, além de muitos que são referências no que é nosso estado que vem aí somando e acreditando, está aí os nossos resultados, está aí as nossas referências. Isso mostra mais credibilidade. E essa credibilidade é exatamente isso. São os avanços educacionais que vêm chegando nas nossas escolas, nas nossas redes. E hoje eu posso dizer a você, Washington, que nós temos um dos melhores professores do país. Grandes cientistas, grandes pesquisadores. E, simultaneamente, estamos aproveitando todo o momento esses professores a convite também para ser os nossos formadores, ser os multiplicadores dos nossos professores nas outras regionais. É essa linha, é este reconhecimento, é essa referência que você falou de professor, que em conjunto possamos levar e continuar avançando a Paraíba.
Professor, um dos temas que a educação que tem sido trazidos para o debate nacional e aqui na Paraíba também tem sido a questão da alfabetização na idade certa, né? A criança saber ler e escrever na idade que tem que saber ler e escrever. Sim. Aqui na Paraíba esse índice chegou a mais de 70%. Como atingir um índice desse tamanho? Talvez um dos maiores do país, creio eu.
Cacá, hoje a Paraíba se tornou referência nacional, saindo de 55% em 2023 e hoje atingindo 71%, uma meta projetada para 2027. Em 2025, a Paraíba alcançou esta meta projetada. Hoje, a Paraíba se encontra entre os 10 melhores resultados do país, mostrando que é possível sim, desde que tenha decisões, investimentos, acompanhamentos e entregas.
Esses 71% são referentes a 2025, é isso?
Isso, que foi a última avaliação, que 2025...
Qual a meta para 26?
A meta para 26 seria apenas 68%. E agora nós estamos com 71%, que seria a meta de 2027.
Uhum.
E a nossa projeção para 2026...
Vocês querem chegar aonde em 2026?
80%. 80% já é a meta nacional projetada pelo MEC para 2030. E é esta linha de raciocínio que a Paraíba vem avançando com apoio em formações, apoio material didático, em investimentos em todos os municípios. Hoje, a educação está nos 223 municípios através do regime de colaboração. Os 223 municípios têm as nossas formações, os nossos materiais, as nossas redes, com formações para professores, para diretores escolares e chegando com o mesmo direcionamento para os nossos alunos.
Como é que funciona essa questão do diretores de escola? Agora, é um concurso público, eles prestam para ser gestora da escola, não é isso, professor?
Isso. Isso está dentro do novo Fundeb.
Isso.
O novo Fundeb, existe 5 condicionalidades. Entre essas 5 condicionalidades, está aí a terceira, que é exatamente isso, a condicionalidade do processo seletivo de gestores escolares. A Paraíba fez esse processo seletivo, assim como os demais municípios também, porque uma vez que você deixa de fazer esse processo seletivo, você deixa de receber recurso. Isso já é certo no MEC. Então a Paraíba já está avançando sobre isso. Já, na verdade, nós já avançamos.
E demonstra a qualificação também, né?
E aí vem a qualificação. Hoje os nossos gestores, eles são e estão por um processo seletivo.
Professor, eu iniciei, eu falei pela alfabetização na idade certa, e aí eu quero falar, falei do início, agora eu quero falar lá no final, que é quando o aluno ele completa o terceiro ano do ensino médio e vai para o Enem. Que resultados o Estado tem conquistado com relação ao Exame Nacional do Ensino Médio, secretário?
Hoje é exatamente isso. O Estado está cuidando desde a primeira infância até a entrega da educação básica, que é o Enem. O Estado, ele também vem se destacando entre os melhores resultados, proporcionalmente à quantidade de estudantes que nós temos aqui na Paraíba, comparando a outros estados. A Paraíba é um destaque nacional, aprovando mais os nossos alunos e se destacando nacionalmente no Enem. E não para por aí, Cacá. É exatamente isso que o nosso projeto de continuidade dessas avaliações, inclusive da preparação para o Enem, nós temos o Se Liga no Enem. Além do Se Liga no Enem, temos o processo também voltado para, inclusive, a redação Nota 1000. É um projeto voltado para a preparação e, além disso, a redação Nota 1000. É esta continuidade que deixa os nossos alunos mais seguros, recalculando a rota quando necessário através das correções. E temos uma novidade mais na frente para agora, para 2026, que é uma preparação comum, mas ela vai ser intencionalizada em todos os estudantes da terceira série, que é um simulado simula Enem. Com o tempo, com as mesmas quantidades.
Simulado estadual.
De uma rede toda estadual. E o melhor, priorizando e construída pelos nossos professores. Essa qualificação, Washington, que nós estamos também reconhecendo a capacidade e o potencial dos nossos professores. Reunimos a nossa equipe, da sede, das gerências, e todos os nossos professores potencializados a este simulado, Simula Enem, que está chegando brevemente. A mesma quantidade de questões, o mesmo tempo de aplicação do Enem, 2 dias, e o principal, não é apenas essa aplicação, o principal é a devolutiva, saber o que o aluno errou para que eu possa intensificar e fazer com que esta nova rota seja calculada e que os nossos alunos continuem chegando o mais rápido possível e se destacando no Enem, assim como os anos anteriores.
Eu falei o nome da escola Paulo Freire e recebi agora uma foto, secretário, que eu estou mandando aqui para o senhor. Os professores estão nesse momento fazendo o planejamento hoje e amanhã.
Isso.
Fazem parte do planejamento. Está aqui, os gestores mandaram aqui, ó.
Olha aí, inclusive. Estão acompanhando.
É, a Fernanda Matias é a gestora de lá, mandou aqui uma foto, está com os professores.
Ah, bacana.
A audiência do programa, né?
Bacana.
Inclusive o professor que ficou em primeiro lugar em doutorado, o professor Edmilson.
Parabéns, né? Professor Edmilson.
Então, ele mandou aqui a foto dos gestores, está acompanhando o programa também.
Já que a gente está falando de professor, eu vou fazer um intervalo agora, e na volta já deixa a pergunta no ar para o professor responder. A gente fala nos investimentos dos alunos, no investimento na questão da idade certa, do Enem e tal, essa coisa toda. Falamos na questão da capacitação dos professores, mas eu quero saber também na questão da valorização do professor, para além da capacitação. E aí eu acho que a gente precisa falar de questão salarial, acho que é importante a gente falar também sobre a questão de tecnologia que é oferecida, as ferramentas
os
que são oferecidas.
Que acontecem.
Os intercâmbios, as tecnologias, as ferramentas que são oferecidas aos professores. Eu queria falar sobre isso já com o professor Ivonaldo Alves, que é secretário de Educação, e já tem outras notícias no nosso 60 Minutos.
Para quem não tem tempo a perder.
6:30 a gente volta em instantes.
60 Minutos, para quem não tem tempo a perder.
A rádio que a Paraíba ouve. Arapuã FM.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já.
Está na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã,
uma empresa. força do Sistema Arapuã de Comunicação.
São Brás apresenta Padre Fábio de Melo.
Alô, meu povo querido de João Pessoa, que saudade de cantar com vocês. Mas o nosso encontro já está marcado. Teatro Pedra do Reino, um dos mais bonitos do Brasil. Vamos ter uma noite muito especial.
Padre Fábio de Melo, domingo, 26 de julho, 19 horas. Teatro Pedra do Reino. Ingressos na Simpla ou Ecológica Manaíra Shopping, 2106-6127. Apoio, Restaurante Tábua de Carne.
Quando chegam as chuvas, chega também o momento de reforçar um dos hábitos mais importantes para a sua empresa, a prevenção. Cuidar da saúde da equipe é investir em bem-estar, segurança e tranquilidade para quem faz o seu negócio acontecer. Conte com Unicidade Plus Empresarial da Unimed João Pessoa. Ligue 2106-0440 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga. CRMPB 4149.
Campina Grande recebe pela primeira vez a nona feira nordestina da construção civil e arquitetura. É a ConstruCon 2026, de 23 a 25 de julho, no Centro de Convenções. Mais de 200 expositores e 25 mil visitantes de 6 estados nordestinos. Negócios, inovação e networking. ConstruCon 2026. Inscreva-se em feiraconstrucon.com.br. Realização Luz Criações. Apoio Senai.
O jogo da sua vida não se ganha na sorte, se ganha no preparo. E a tática campeã está na Uninasal. Com mais de 1.300 laboratórios e 80% dos alunos formados empregados, você entra em campo pronto para o mercado de trabalho. Aproveite! Graduação presencial com a primeira e segunda mensalidades, R$ 99,00 cada pelo programa Ser Solidário. Matricule-se agora em uninasal.edu.br e ganhe uma camisa exclusiva. Uninasal, é tempo de estudar para vencer.
E aí, tá de baixo astral? Vem pra Arapuã!
Olá, tudo bem? Eu sou o Zico e vou te contar sobre uma empresa que há uma década vem transformando histórias e sorrisos. A Oral Unique cuida do sorriso do brasileiro com experiência, tecnologia e um jeito humano de atender. São 10 anos devolvendo confiança, segurança e a liberdade de sorrir sem medo. Já são mais de 2 milhões de novos sorrisos. Agora é a sua vez.
Agende agora, 98123-7030.
Oral Unique, há 10 anos referência em sorriso campeão.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Responsável técnico do Gilson Guedes Filho, CRM 2946.
Amanhã, às 13 horas, com transmissão simultânea na TV Arapuã, a gente recebe o pré-candidato do PSOL, Olímpio Rocha, respondendo às perguntas que a Paraíba quer saber. Arapuã, eleições 2026. A nossa escolha é você.
Oferecimento: Sistema Fé Comércio Sesc Senac, GM Track, tecnologia para a sua segurança. Sentry Motors, o futuro é agora. Projecta, material de construção e aluguel de máquinas.
Todas as manhãs, você precisa de informação de qualidade para começar o dia. E informação de qualidade precisa de nome e sobrenome. Paraíba Verdade.
Jaceline Marques e João Fernandes comandam Paraíba Verdade.
De segunda a sexta, o programa de maior credibilidade. Respeito ao ouvinte. Paraíba Verdade. Política, economia e as últimas notícias da área policial. Das 6 às 8 da manhã. Só aqui, na Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda: Arapuã!
Arapuã!
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
60 minutos. A informação com credibilidade.
E em cima da hora.
Entrevista.
Arapuã FM.
6h35 de volta aqui com o nosso 60 minutos aqui pela sua Arapuã FM, pela rede Arapuã de Rádios, conversando aqui no estúdio com o secretário de Educação do Estado da Paraíba, professor Ivonaldo Alves. Professor, vamos falar sobre a valorização dos professores? Eu acho que é importante a gente falar questões. E aí eu vou falar alguns tópicos e aí o senhor vai respondendo dentro da sua resposta, vai colocando dentro da sua resposta. Valorização na questão salarial, a capacitação nós já falamos, mas a questão dos intercâmbios que o Washington Luiz trouxe, e a questão das ferramentas, o que é oferecido a esses professores para que os professores possam transferir o conteúdo deles para os alunos de forma mais eficiente. Fique à vontade, professor.
Bom, Cacá, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, a você e ao Austin Luiz. Primeiro, quanto orgulho nós temos em que hoje a Paraíba é o sexto melhor salário do território nacional. Isso já é uma valorização. E sempre acreditamos que possamos melhorar cada vez mais e, quem sabe, chegar ao primeiro maior salário do país. Trazendo para o Nordeste, somos o segundo maior salário do Nordeste. Isso também é uma grande valorização. Eu sou professor de R$ 79,00 em 2006, antes do piso salarial. E gradativamente é onde vem os reconhecimentos. E aí também vem as graduações, as especializações, após. Mas hoje, o nosso orgulho tem aumentado muito a valorização. É o segundo, somos o segundo maior salário do Nordeste, o sexto maior salário do país.
É muita coisa. É um salto fabuloso. É um salto. As ferramentas que são oferecidas aos professores, o que o professor pode contar hoje do Estado para poder otimizar e melhorar, passar, transmitir o conteúdo da melhor forma possível?
Hoje o governo do Estado tem investido muito em tecnologia. Os nossos professores estão mais cientes ainda, no sentido que está chegando essas ferramentas. Hoje, eu posso dizer a você que quase 100% das nossas escolas, em cada sala de aula, temos lá uma TV que possa projetar a sua aula e já recebe as aulas prontinhas, que os nossos formadores, até para deixar os nossos professores com um tempinho a mais para estar com as suas famílias mais próximo, a cada aula planejada pelos nossos formadores está prontinha, apenas uma réplica para eles. E agora estamos entregando a cada 100, priorizamos 100 escolas, uma tela interativa, onde possamos trazer a interatividade digital, inclusive para os nossos professores e alunos. É uma tela, trazendo aqui para a nossa realidade, é o nosso celular gigante com 85 polegadas, onde possamos dar um zoom.
Sensível ao toque.
Sensível ao toque. É algo fantástico. Dá vontade hoje de estar verdadeiramente...
Dá para o professor desenhar na tela?
Dá para desenhar, dá para escrever, dá para fazer. É uma tela interativa. E esse é o propósito. Esse é o caminho da tecnologia que está chegando em todas as nossas escolas e aos nossos professores.
Austin Luiz.
Professor, você tem proporcionado reformas, né? Reformas adequando as escolas ao modernismo, porque eu estudei, por exemplo, em duas que eu estudei na minha infância, na minha adolescência, essas duas já passaram por reforma. Eu não lembro mais qual era a sala que eu estudava, porque ela passou por uma reforma ampla. E as duas delas, uma em Serra da Raiz e outra lá em...
Se brincar, a escola foi abaixo e construíram a do zero, como acontece muitas vezes.
Não, foi o que aconteceu. Ela está em outro patamar, como diz a história. Né? Eu lhe pergunto, essas escolas, principalmente no interior do Estado, têm sido vistas pelo governo de forma diferenciada para se adequar a esses novos sistemas que nós estamos hoje sendo adotados?
Gosto. É uma das nossas prioridades, as nossas infraestruturas das nossas escolas. Cada vez mais, e priorizando, inclusive, o interior, o sertão, aquela que muitas vezes o que tem, aquela única escola. Hoje, para você ter uma ideia, dentro do nosso orçamento, agora, no primeiro semestre, já vamos investindo mais de 65 milhões de reais em reforma e ampliações das nossas escolas. Até dezembro, priorizamos, fiz uma reunião com a Suplan, fiz uma reunião com os nossos, inclusive com o nosso secretário executivo, professor Edilson, e todo o seu time, para priorizar o que é de fato mais urgente nas nossas escolas. Fizemos um cronograma e priorizamos as escolas, tornalizando um total de mais de 120 milhões de reais. Cuidando da infraestrutura, climatizando nossas escolas. De 100 dias para cá, e aí é um ponto que eu reuni o nosso time, desde já agradeço sempre pelo comprometimento, de 100 dias para cá, a cada dois dias, uma escola vem sendo climatizada.
Essa informação só trouxe nos bastidores, eu vou trazer um bastidor aqui para o Al. Eu estava perguntando ao professor, ao secretário, com relação a Igaraci. Eu estive lá nesse período que eu tive fora, uma semana aqui, e lá, cidade quente da mulher, já perguntei, vem cá, Igaraci já está? Aí, sua assessoria já me disse, foi climatizada em 2024. Ainda bem, né? Os alunos estão passando calor lá em Garazim, porque é quente.
Se você tivesse entrado, tinha sentido o clima, né?
Tinha sentido o clima. Se tivesse entrado na sala de aula, mas não entrei isso, na sala, eu fiquei ali do lado de fora, ali, não entrei nas salas. Por isso que eu acabei perguntando. Agora, professor, dentro dessas escolas que estão sendo reformadas, tem uma que, algumas naturalmente, foram abaixo e precisaram ser reconstruídas, mas tem uma que não pode nunca ir abaixo e que está sendo reformada, que é o Liceu Paraibano, né? Como é que está a obra do Liceu, professor?
Nós estamos acompanhando muito de perto, também priorizando, até porque tem uma história, né?
É.
E esse cuidado nosso, esse zelo, é um patrimônio muito forte e trazendo com que possamos ter esses detalhes possíveis para manter. E aí estamos correndo contra o tempo para fazer uma entrega mais rápida possível e juntos possamos comemorar, porque é histórico.
O que está sendo feito ali no liceu? É uma reforma completa ali, climatização? Quais são os serviços ali do liceu?
É uma reforma completa.
Ela é tombada, inclusive.
Climatizada. Né? E é exatamente isso. Ela
é tombada. É o que acaba tomando mais tempo, né?
Isso. Tombada é esse zelo. É exatamente esse cuidado. Porque o tombamento, eles também nos deixa algo um pouco restrito.
Uhum.
Para manter. E aí é esse zelo, esse cuidado que estamos tendo. Simultaneamente com o nosso time, com a nossa equipe técnica e todos que ali, mas eu não vejo a hora de celebrar juntos esse momento maravilhoso, que é o momento da celebração da entrega dessa escola perfeita.
Tem previsão?
Breve.
Esse breve é bom, viu? É. Secretário, para a gente finalizar, e aí eu deixei por último, de propósito, porque eu sei que tem muita gente nos ouvindo e deve estar muita gente perguntando, vem cá, e o concurso? E a convocação? Como é que está esse cronograma de convocação dos concursados da educação, secretário?
Imaginei, viu? Primeiro, antes do que tudo, eu quero parabenizar a todos que participaram desse certame. Foi um certame que muitos mesmo vieram de outros estados, até porque hoje a Paraíba é reconhecida nacionalmente, como eu já falei anterior, pela uma grande valorização salarial. E aí convocamos recentemente 259 professores, temos aí a convocação já colocada pelo nosso governador, agora em outubro, em novembro, mais 900 professores.
É porque é bom que você diga que está no período vedado, né?
Isso, e aí é exatamente isso. O certame está sendo cumprido para as 2.000 vagas dos classificados. Convocamos 1.000 e agora mais 1.000, concluindo a primeira etapa e essa segunda etapa. E aí um planejamento que tem sido feito com o governo, um planejamento financeiro, um planejamento estratégico também, pedagógico, para que eles possam iniciar com todas as etapas administrativas também, fazendo parte do processo, em janeiro, com nossos novos professores da segunda etapa, convocado pelo certame.
Postura, de minha parte, ok. Mais alguma pergunta para fechar?
Não, eu quero agradecer mais uma vez a atenção. Eu volto mais vezes aqui, secretário, porque eu acredito que nesses próximos dois meses eu acho que o Liceu vai ser entregue. Me disseram aqui que
um passarinho pousou no seu ombro.
Já me disseram aqui no final do ano, ele.
Não pode antecipar assim tanto, viu, minha gente? Porque existe uma combinação. Essa combinação precisamos de mais Liceu, né? Uhum. Temos essa grande expectativa da Liceu.
É. E mais uma vez fica aqui, várias escolas estão mandando aqui mensagem para o senhor, agradecendo aqui a atenção.
Porque na verdade, a grande questão é que o Liceu Paraibano é querido por todos nós.
Por,
né,
todos, é. Exato.
Eu, infelizmente, não tive a honra de estudar.
Também
no
não
Liceu
tive,
Paraibano.
Não tive esse privilégio.
Mas é sempre bom. Secretário, muito obrigado, viu?
Secretário de Educação do Estado da Paraíba, professor Erivonaldo Alves. Era professor de matemática, né?
Matemática, isso.
Então, ele sabe fazer a conta bem.
Sabe fazer conta. Você era bom em matemática, Washington Luiz?
Péssimo.
Dois.
Péssimo.
Então acho que é por isso que a gente até virou hoje, jornalista, né?
Até hoje eu não sei fazer conta.
Eu não, quando eu faço conta toda errada. Aí acabo pagando mico aqui. Eu já paguei mico uma vez aqui no programa.
Agora sou bom de mente. Eu não guardo mago, eu guardo nomes.
Guarda nomes, né? Muito bem. Professor Erivonaldo, um abraço, obrigado pela presença aqui nos no 60 Minutos. Agradecer a sua assessoria também, a Mary Jane. Obrigado, viu, a toda a equipe também.
O nome não, isso é uma marca, né?
É uma marca.
Mary Jane.
Lembrança do Homem-Aranha, viu, Mary? Obrigado, professor, um abraço.
Que agradeço, muitíssimo obrigado pelo convite e mandar um abraço para todos os ouvintes.
O pessoal da Escola Paulo Freire está todo mundo ligado.
Em especial a todos os nossos professores, Paulo Freire. Hoje estão acontecendo, hoje e amanhã, um planejamento. Todos os nossos professores com o mesmo intuito, com o mesmo foco, sempre no aluno. Hoje estive em Campina Grande, fazendo visita nas escolas, inclusive fiz um momento de entregas para as nossas escolas, estive com nossos professores e é esta linha de trabalho, de reconhecimento, de valorização, porque sempre o nosso foco será e continuaremos fazendo o melhor que for para os nossos alunos. Cacá, muitíssimo obrigado pelo convite. Washington Luiz, um prazer lhe conhecer pessoalmente.
Uma honra toda minha.
E a todos os ouvintes, a todos os nossos servidores, trabalhadores, todos os nossos gerentes, diretores, professores, em especial as famílias. Muitíssimo obrigado pelo reconhecimento e a nossa gratidão por confiar os seus alunos, seus filhos em nossas mãos. E um forte abraço.
Obrigado, professor. Carlos Eduardo, que é da Gerência Regional da Educação de Guarabira, está mandando um abraço para o senhor. Ouvindo aqui o programa.
Carlos é um grande amigo ligeiro. Carlinho, meu amigo, um forte abraço, viu? Muito obrigado.
Um abraço. Obrigado, professor. 6h47. Olha, mais um nome posto na mesa para Lucas Ribeiro escolher a vice. Presidente estadual do União Brasil, Damião Feliciano, revela que o Diretório Nacional pretende colocar ela, que já foi vice-governadora, Lígia Feliciano, como vice de Lucas. E ainda diz que os partidos da base governista já estão contemplados. Tem que contemplar a União Brasil. Vamos ouvir, Damião Feliciano.
O União Brasil, sem dúvida nenhuma, é um partido muito forte. Não só a nível de estadual, como a nível nacional. Vocês vejam bem que hoje a União Brasil é o terceiro partido no Brasil. Nós temos quase 60 deputados federais. Nós temos aqui na Paraíba, nós temos deputado federal, nós temos uma reunião muito forte de união, um partido com a nominata de estadual, tem o deputado Gilbertinho, e nós temos aqui a equação de fazer o fortalecimento do partido. O partido, além de ter deputado federal, o partido tem um ministro de Estado também, que é o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, e o partido se fortalece para estar inserido dentro da federação, que é junto com o PP, e tem um dos maiores tempos de televisão contribuindo diretamente com a questão da eleição.
Agora, deputado, qual o balanço o senhor faz? O União Brasil se reuniu ontem, né? Qual foi o mote e qual foi a pauta dessa reunião?
A pauta da reunião que eu achei mais interessante foi a questão da união. O partido está unido em todos os segmentos, para onde for, nós estamos de mão dadas. Tanto o agrupamento dos deputados estaduais, como também o agrupamento dos deputados do deputado federal. No caso sou eu, mas de qualquer maneira dentro da nossa nominata com todos os pré-candidatos.
Certo, e para a gente concluir, o nome da doutora Lígia continua à disposição de Lucas Ribeiro para integrar a chapa majoritária lá na vice?
Olha, essa decisão nós vamos ter que passar mais pela questão também nacional. O partido está inserido dentro de uma federação, essa federação é PP e União Brasil, mas nós fazemos aqui parte de um leque de partidos. Nós já conversamos aqui com vários segmentos, vários partidos. Lígia Feliciano, se precisar, vai contribuir com o nome dela para que a gente possa ser eleito. Nós não estamos fazendo cavalo de batalha para colocar de toda forma o nome de Lígia Feliciano para ser vice. Entretanto, se for para ajudar a ganhar a eleição, nós, naturalmente, colocamos o nome de Lígia Feliciano, né? Agora, o Partido Nacional, né, isso aqui eu vou dizer a você, né, em primeiríssima mão, né, o Partido Nacional, né, a nível nacional, quer apresenta o nome de Lígia Feliciano, né, eu digo o nome Feliciano como nome dela, mas na realidade é o Partido União Brasil, né, dentro desse arcabouço que está sendo montado aqui, da majoritária, nós estamos, né, com a qualificação para poder, inclusive, ser vice. Até porque, você veja, PSB está, né, contemplado com a vaga de Senado Federal através de, do nosso senador, pré-candidato a senador, João Azevedo. O Republicano está contemplado dentro da chapa, né, através do o Republicano através de
Nabô Vanderlei
para senador. E o PP está contemplado com a cabeça da chapa, que é o governador Luque Ribeiro. E aqui nós estamos aqui exatamente com essa qualificação e essa determinação para que a gente possa, não é, contribuir, somar aqui na vitória do nosso agrupamento político encabeçado pelo governador Luque Ribeiro.
Quer dizer, só para a gente arrematar, que União Brasil Nacional dá aval para o nome de Lígia Feliciano ser colocado aí para Lucas, é isso?
Exatamente. Ela vem de uma reivindicação também nacional. É daqui e nacional. E nós estamos exatamente, né, respaldados pelo nível nacional.
Tá aí, mais um nome posto para Lucas Ribeiro escolher aí, o da ex-vice-governadora Lígia Feliciano. Agora, indo para o lado da direita, da oposição, Cabo Gilberto, deputado federal, líder da bancada de oposição na Câmara dos Deputados, confirmou a presença de Flávio Bolsonaro na convenção do PL. Vamos ouvir.
Era importante esclarecer a população paraibana, em especial brasileira, que a nossa democracia vive sobre a ajuda de aparelhos, ou melhor, respirando sobre a ajuda de aparelhos. Por quê? Temos um preso político, que é o maior líder do nosso grupo político, que é o presidente Bolsonaro, sendo torturado diariamente pela ditadura da toga da Suprema Corte, que desrespeita a Constituição e não respeita a liberdade do povo brasileiro. São fatos irrefutáveis da ditadura da toga que o Brasil enfrenta. O candidato nosso natural seria o nosso presidente. Ele escolheu seu filho. E nós já sabíamos que tudo isso iria acontecer. Diversas denúncias, assim como fizeram com o presidente Bolsonaro. Até hoje, zero crime o presidente Bolsonaro cometeu. Então, eu também dou todo o meu apoio ao senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro, até que se prove o contrário, ele é um de bem. Essa é a primeira, ou melhor, essas são várias denúncias que vão vir até as eleições, e a gente já está preparado para isso.
E face a esse novo episódio que estourou ontem através do portal Metrópolis, o senhor avalia que a agenda de Flávio ainda está confirmada aqui em João Pessoa?
Essa denúncia aí não faz nenhum efeito com relação a isso. Da nossa parte, zero. O problema, como eu falei anteriormente, Brasil, inclusive o senhor fez várias perguntas quando eu era deputado estadual com relação ao presidente Bolsonaro. E uma após uma está sendo arquivada. Eu não tenho dúvida que também vai ser com o nosso pré-candidato Flávio Bolsonaro, que está muito bem nas pesquisas e por isso que é tão bombardeado todos os dias. Faz parte, é natural do jogo e a gente está aqui para responder. Agenda mantida. Dia 2, grande convenção do maior partido do Brasil, que será também, se Deus permitir, a força do povo paraibano, o maior partido também no estado da Paraíba, com a liderança do nosso próximo governador Efraim, com a liderança do nosso doutor Queiroga, o nosso próximo senador, Cabo Gilberto Silva, líder da oposição, deputado federal, através de toda a nossa chapa e lideranças que estão colocando o nome à disposição de federal, como também a todos os nossos estaduais, os que já detêm mandato e os outros que vamos fazer várias cadeiras. Pode ter certeza, Fernando Braz, a todos os seus ouvintes, o PL vai sair muito fortalecido do pleito deste ano.
Agora, só para a gente arrematar, dia 2 a convenção do PL, mas eu lhe pergunto, e com relação à escolha aí do vice e o segundo nome para o Senado, esse impasse aí, já avançou alguma coisa?
Primeiro que também é natural, todos estão buscando o seu espaço. Temos um problema bom para ser resolvido, temos vários nomes que querem ser o segundo suplente, senador, ou melhor, o segundo senador. Temos a suplência ainda para contemplar, temos o vice-governador, a vice-governadora para contemplar, e são vários candidatos fortíssimos que colocaram os seus nomes à disposição. Então, a gente tem um problema bom para ser resolvido. A gente vai agora, juntos, eu e o senador Efraim, com o doutor Queiroga, lá na convenção, no estado de São Paulo, a convenção nacional, a gente vai conversar muito. No voo, vai conversar muito lá na estadia que iremos passar para a gente decidir quem será que irá ocupar essas vagas.
Bom, e para a gente fechar, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é pré-candidato à reeleição lá, ele discordou de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro que voltou a criticar as urnas eletrônicas, inclusive o PT já entrou com a representação sobre isso. E aí Tarcísio de Freitas disse que o debate precisa estar preocupado, e eu concordo, com os problemas da população. Vamos ver o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Confio nas urnas, até se eu não confiasse, eu não estava disputando a eleição, né? Foram as urnas que me trouxeram aqui. Então, eu sigo acreditando. Eu acho que a gente tem que discutir projeto. O importante é a gente discutir projeto, olhar o Brasil, olhar o que o Brasil está precisando, né? Sair dessa discussão, que ela não vai levar a lugar nenhum, e começar a pensar projeto.
60 minutos.
É.
Corretíssimo.
Corretíssimo.
Sem projeto.
Aliás, se a urna eletrônica tivesse esses problemas todos que a parte da direita aponta, dizer que tem, Flávio Bolsonaro não teria sido deputado, não teria sido senador, Eduardo Bolsonaro não teria sido deputado, Carlos Bolsonaro também não teria sido eleito vereador quando disputou. Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 pela urna eletrônica. Então, gente, enfim.
Todos os deputados de direita também foram eleitos.
Pois é, enfim.
Adianta.
Vamos lá.
Olha, há alguns questionamentos, né, de um site que é vinculado ao The New York Times, está questionando as bets e cartões utilizados na Copa do Mundo. Viu?
Eita.
É. Inclusive do brasileiro Hilton Pereira de Souza.
Xinha, nossa
senhora. Tá na Folha de São Paulo hoje.
6h58, missão cumprida, WL.
Um abraço, fica com Deus e até amanhã.
Eu tenho uma boa notícia já pra encerrar o programa.
Diga.
Amanhã é sexta.
Em nome de Jesus.
Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Amanhã, 5 da tarde, estaremos de volta com o nosso 60 Minutos. Eu, Cacá Barbosa, Washington Luiz do lado de cá, nossa equipe toda levando as principais notícias, e você do outro lado do rádio, da televisão, nos acompanhando amanhã, sexta-feira, fechando mais uma semana, se Deus quiser. Não esqueçam, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Até amanhã, Paraíba! Tchau! Tchau.
Você ouviu na Arapuã FM 60 Minutos, o seu resumo diário das principais notícias do estado. De segunda a sexta, às 17 horas. Boa noite! Arapuã FM.
No seu horizonte encontro a paz, o fogo que me queima e me faz enlouquecer. O calor me deixa tão fugaz, passando meu desejo animal de te querer. Se ao tocar teu corpo quero mais, em um êxtase me entrego nas delícias do prazer. E na cama um eclipse total, como é bom fazer a força com você.
Radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá. Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026.
E vamos ao destaque do dia.
Governo contesta a decisão dos Estados Unidos de impor nova tarifa de 12,5% a produtos brasileiros.
E diz que o Brasil é reconhecido da Organização Internacional do Trabalho pelo combate ao trabalho forçado.
Restituição do imposto de renda.
Receita Federal abre amanhã consulta ao terceiro lote de pagamento.
Depósito será feito no dia 31 de julho, Thaisa de Araújo.
Para saber se a sua restituição foi liberada, basta acessar o serviço Meu Imposto de Renda no site da Receita Federal ou consultar pelo aplicativo oficial do órgão em celulares e tablets.
Ciência e inovação contra desigualdades.
Prêmio Jovem Cientista reconhece iniciativas que desenvolvem tecnologias de inteligência artificial com impacto social.
Sobre o assunto, conversamos com Olival Freire Júnior, presidente do CNPq.
Todos os alunos do segundo grau da universidade, aluno de mestrado, aluno de doutorado, um jovem pesquisador já com doutorado, todos esses podem se candidatar.
Na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e eu, Ellen Bernardes.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Produtores rurais devem ficar atentos. Os imóveis cadastrados no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, precisam ter as informações validadas ou corrigidas.
A consulta é simples e pode ser feita pela internet.
Quem não verificar possíveis pendências pode perder benefícios. Saiba como consultar a situação do cadastro.
Mais de 845 mil produtores rurais de todo o Brasil receberam notificação para validar as informações de seus imóveis no Cadastro Ambiental Rural. As notificações foram enviadas pelo gov.br. Para consultar se o imóvel tem alguma pendência, o proprietário deve acessar o site www.car.gov.br e consultar a caixa de mensagem da Central Proprietário Possuidor, como explica Henrique Dolabella, diretor do Cadastro Ambiental Rural.
A mensagem pode ser para validar a análise que o Estado fez, pode ser para retificar alguma informação que o Estado identificou que não estava corretamente declarado, ou pode ser para subir algum documento comprovando aquela informação. Em outros estados que não usam o sistema federal, que usam o sistema estadual próprio, aí ele vai ter que entrar no SICAR do Estado, né, e cada estado vai ter o seu processo.
O CAR funciona como um mapa digital das áreas rurais e compõe uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Atualmente, 8 milhões de propriedades estão inscritas no Cadastro Ambiental Rural. De acordo com Gabriela Gonçalves, coordenadora geral da gestão do SICAR, o registro é obrigatório, gratuito e dá oportunidades para quem vive no campo.
É muito importante estar com o cadastro em dia e acompanhar as notificações da Central do Proprietário Possuidor, porque o Cadastro Ambiental Rural ele é obrigatório para o acesso ao crédito, ele também traz melhores condições de acesso ao crédito quando ele está regularizado. Então, é necessário e vale muito a pena acompanhar o Cadastro Ambiental Rural através da Central do Proprietário Possuidor.
Produtores do Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina devem acessar os cadastros ambientais do próprio estado para checar pendências. Todos os demais vão encontrar as informações no sistema federal, car.gov.br. Reportagem Graziele Bezerra.
E produtores rurais podem procurar na Embrapa orientações sobre as mudanças climáticas causadas pelo El Niño.
É, as previsões climáticas indicam mais chuva e temperaturas acima da média para a região sul do país nos próximos meses.
Diante desse cenário, produtores rurais podem adotar medidas de planejamento para reduzir os impactos nas lavouras e na pecuária.
O El Niño deve permanecer até o início de 2027 e trazer mais chuva, maior nebulosidade e temperaturas acima da média para a região sul do país. Mas, segundo especialistas, conhecer o fenômeno com antecedência permite reduzir riscos no campo. Orientações técnicas voltadas às principais atividades agropecuárias da região reúnem recomendações que podem auxiliar os produtores nesse planejamento, explica José Reinaldo Moraes, pesquisador da Embrapa Clima Temperado.
Ele reúne aí recomendações específicas para grãos, fruticultura, silvicultura, horticultura, pastagem, né, diversas aí, né, tipos de manejo, sempre com base no histórico de eventos, né, anteriores que nós tivemos, e também no conhecimento acumulado de anos, né, que a gente tem aí de convivência com esse fenômeno.
O documento recomenda que o produtor acompanhe as previsões meteorológicas oficiais, respeite o zoneamento agrícola de risco climático, planeje os investimentos e considere a contratação do seguro rural. A orientação é adaptar o manejo de acordo com cada cultura, já que os efeitos do El Niño variam entre lavouras e sistemas de produção. Nos cereais de inverno, como trigo, cevada e aveia, a atenção deve ser redobrada com doenças e com o planejamento da colheita. Para soja, milho e arroz irrigado, o foco está na drenagem das áreas, conservação do solo e monitoramento fitossanitário, para detectar pragas e doenças. Já na fruticultura, o excesso de chuva pode favorecer erosões, doenças e até comprometer a produtividade dos pomares. O pesquisador José Reinaldo da Embrapa ressalta que planejar pode evitar grandes perdas no campo.
Quanto antes o produtor incorporar essas orientações, né, no plano da sua safra, menor tende ele a sofrer os impactos financeiros, né, que pode levar o El Niño.
Além das recomendações para cada atividade, prevenir perdas começa antes mesmo da chegada das chuvas. O acompanhamento das informações climáticas e a adoção de práticas já conhecidas pela pesquisa ajudam o produtor a tomar decisões mais seguras e aumentar a capacidade de enfrentar os desafios provocados pelo El Niño. Reportagem Pablo Mundim.
E a chegada do El Niño, com previsão de mudanças climáticas, acendem o alerta dos cuidados para evitar doenças transmitidas por insetos e mosquitos, como dengue e chikungunya.
Altas temperaturas e maior volume de chuva em algumas regiões podem favorecer a circulação do mosquito Aedes aegypti a partir do segundo semestre desse ano.
E o Ministério da Saúde recomenda que estados e municípios intensifiquem as ações de vigilância e controle. Saiba mais com Diego Freitas.
O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica em que alerta estados e municípios para a possibilidade de aumento na transmissão de arboviroses, como dengue e chikungunya, em razão da previsão de ocorrência do fenômeno El Niño ao longo do segundo semestre deste ano. Segundo projeções citadas no documento, o aumento das temperaturas e das chuvas em algumas regiões e os períodos de seca em outras áreas podem favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A estimativa é de cerca de 1.700.000 casos de dengue em 2027, considerando cenários climáticos que ainda podem ser atualizados. A orientação é reforçar as ações de vigilância e controle, com bloqueio da transmissão nos primeiros casos identificados, reorganização das atividades dos agentes de combate às endemias e adoção das medidas de controle do vetor. A população também deve eliminar possíveis criadouros do mosquito, observar os sintomas das arboviroses e procurar atendimento de saúde ao surgimento dos primeiros sinais da doença. Para acompanhar os alertas, basta acessar o portal info.dengue.mate.br. Diego Freitas, para a Voz do Brasil.
Os Estados Unidos anunciaram novas tarifas de importação a produtos brasileiros.
E o governo brasileiro acaba de divulgar nota contestando a decisão.
A repórter Luana Karen está aqui no estúdio da Voz do Brasil e tem mais informações pra gente. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciana e Ellen. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, em nota divulgada há pouco, o governo brasileiro rechaçou a decisão do governo dos Estados Unidos de impor tarifas de 12,5% sobre produtos brasileiros. A nova tarifa está relacionada a investigações sobre trabalho forçado. De acordo com a nota assinada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ao longo da investigação, o Ministério do Trabalho e Emprego prestou explicações e forneceu farta documentação sobre a legislação brasileira e da atuação das autoridades aduaneiras para coibir importações de bens produzidos por trabalho forçado. O documento afirma que o Brasil é reconhecido há décadas pela Organização Internacional do Trabalho, pelos fortes compromissos assumidos no combate ao trabalho forçado. Além do compromisso internacional com o combate ao trabalho forçado, o governo brasileiro cita o compromisso interno intensificado pelas políticas domésticas de fiscalização, prevenção, acolhimento das vítimas e combate ao trabalho escravo contemporâneo. A nota ainda destaca que o governo brasileiro responsabiliza as empresas e indivíduos, aplicando multas severas e mantendo um cadastro de lista suja de empregadores.
Luana, e o governo indicou quais são as medidas que deve tomar a partir de